Para uma maior imersão, escute este episódio de fones de ouvido. Antes de começar o episódio, não se esqueça de nos seguir no Instagram, @pesadelos.cast, no Twitter, @pesadeloscast, e curtir nossa página no Facebook. Aproveite o episódio e tenha bons pesadelos.
Horror em Amesbury, por William Camargo. Jonathan Higgs, escritor. No auge do inverno, mergulhei em meu mais profundo bloqueio criativo. Como todo escritor, aceitei resignado que a inspiração havia me abandonado. Retomei minha escrita apenas no final de março, mas minhas palavras pareciam vazias, desprovidas de alma. Aquilo começou a me incomodar profundamente. Nunca havia enfrentado um bloqueio tão duradouro. Certa noite, após assistir a mais um dos intermináveis filmes sobre o Rei Arthur, mergulhei em um sono agitado. Sonhei com Stonehenge, com suas pedras misteriosas que pareciam sussurrar segredos ancestrais. Decidi então que uma viagem poderia ser a chave para libertar minha mente aprisionada. Parti para Amesbury, a cidade mais próxima de Stonehenge. Lá, deparei-me com duas opções para explorar a região e a sua história: agências de turismo e uma antiga ordem de monges em uma abadia localizada a 1 hora de Amesbury, na cidade de Glastonbury. Movido por uma inquietude e curiosidade insaciável, optei pela experiência mais imersiva possível, escolhendo passar alguns dias na abadia do século XII. Mas o que encontrei ali foi além de qualquer expectativa. A viagem transcorreu sem incidentes, e eu cheguei a Amesbury. Fiz minha hospedagem e, ao final da tarde, embarcaria em um trem rumo a Glastonbury. O corpo de Jonathan foi descoberto 2 semanas depois, desidratado e desnutrido, em seu quarto no Hotel Quincy em Amesbury. Ao seu lado havia cerca de 70 peças de dominó. Jonathan passava uma semana na abadia de Glastonbury. Testemunhas relataram que seu comportamento tornava-se cada vez mais estranho e histérico durante a sua estadia. Ernest Goodman, repórter. Amesbury, desde os tempos do Rei Arthur, havia permanecido em relativo anonimato. Contudo, recentemente, a cidade fora lançada sobre os holofotes devido a uma série de eventos macabros. Para compreender a verdade por trás dos horrores que assolavam Amesbury, era necessário revisitar o século XII, quando a abadia de Glastonbury, localizada a 85 km de Amesbury, não estava em ruínas. Essa abadia, conhecida como um local de grande importância para os crentes na lenda de Arthur, foi palco de decisões cruciais do rei e local de descanso de sua esposa nos últimos dias de vida. Amesbury sempre fora conhecida como a cidade mais próxima do Stonehenge, o que lhe conferiu o título de cidade do Stonehenge. No início dos anos 90, no entanto, uma série de assassinatos chocantes despertou a atenção da imprensa. 4 recém-nascidos foram sequestrados do hospital municipal em uma única noite, apenas para serem encontrados posteriormente sob circunstâncias dantescas. Suas peles foram removidas de seus rostos, assim como os pés e mãos, e seus corpos foram marcados com estranhas pinturas de origem celta. Os corpos foram encontrados nas proximidades da abadia de Glastonbury, lançando uma sombra de terror sobre a cidade. Ernest foi descoberto morto em seu quarto de hotel em Glastonbury. Sua viagem até lá visava encontrar especialistas capazes de decifrar as pinturas nos corpos das crianças. O repórter foi encontrado nu, asfixiado por uma gravata pendurada em uma viga no quarto. O relatório do legista revelou que Ernest estava em lactação, o que intrigou as autoridades, uma vez que não havia indícios de drogas feminizantes em seu corpo. Padre Horácio. Dia 1. Finalmente cheguei à abadia de Glastonbury. Que lugar aconchegante. Sinto-me mais próximo de Deus aqui. Fui muito bem recebido. Todos são muito solícitos e cordiais. Dia 2. Fui iniciado nos ritos locais. Se alguns bispos soubessem dos costumes aqui, ficariam boquiabertos. Mas de certa forma eu gostei. Afinal, quem pode questionar a fé? Dia 3. Ontem pela manhã presenciei algo perturbador. Vi dois monges se beijando. E mais tarde, ouvi gritos estranhos ecoando pela abadia. A maioria das tarefas está relacionada ao cuidado com os cavalos do estábulo, o que me pareceu um costume peculiar para uma ordem religiosa e católica. Dia 4. Eu não me sinto tranquilo aqui. Preciso encontrar uma desculpa para partir. Durante a madrugada, vi monges dirigindo-se ao estábulo com um grande machado. Suspeito que estejam envolvidos em práticas pagãs de sacrifício animal. Dia 5. Na madrugada passada, explorei a biblioteca restrita e deparei-me com manuscritos e pergaminhos em uma língua desconhecida para mim. Havia também um desenho perturbador de um grande cálice. Algo me deixou profundamente inquieto. Além disso, notei um monge que há alguns dias exibia uma grande barriga sob seu hábito. E agora parece magro. Não consigo explicar esse fenômeno. O diário do Padre Horácio foi encontrado 10 anos depois, juntamente com seu cadáver em um poço abandonado nas imediações da abadia. Devido ao avançado estado de decomposição, não foi possível determinar a causa da morte. Major Thomas Gary. Relatório de investigação, caso 1244. Investigação sobre as condições precárias do sanatório de Amesbury. 7 denúncias foram registradas acerca das condições precárias do sanatório de Amesbury, no interior da Inglaterra. As queixas partiram das famílias dos pacientes recém-internadas, todas relacionadas ao comportamento estranho das pacientes após a internação. 6 mulheres foram admitidas logo após darem à luz, todas diagnosticadas com psicose pós-parto. Um relatório intrigante mencionava: "Este não é meu filho, é uma aberração." Uma investigação mais profunda revelou que, embora os registros indicassem 6 partos, houve na verdade 7. Os documentos do 7º parto desapareceram, restando apenas um nome, que me perturbou ainda mais, pois tratava-se de um homem. Major Thomas deu entrada no sanatório de Amesbury 2 dias depois de visitar o necrotério. Viveu por mais 5 anos até ser encontrado desnutrido em seu quarto, 2 semanas antes do fechamento do sanatório. No local, haviam estranhos desenhos de seres com cabeça de cavalo e corpo de criança. Os estranhos depoimentos citados agora formam um quebra-cabeça bizarro em Amesbury e Glastonbury. Recentemente, revelações trouxeram à tona um antigo culto nesta cidade. Três grandes famílias possuíam ligação com ordens maçônicas e paramaçônicas, dedicando-se intensamente à pesquisa sobre as construções do Stonehenge. Um homem, cujo nome eu prefiro não revelar, foi acusado de oferecer dinheiro por bebês recém-nascidos na cidade. A família também financiou um antigo sanatório de Amesbury e a abadia de Glastonbury. Após um mandado de busca, a polícia encontrou na residência estranhos monolitos de adoração a uma entidade pagã chamada Epona, a deusa da fertilidade. Além disso, foram encontradas pesquisas extensas sobre o Santo Graal e a lenda de Arthur. Todos os documentos foram confiscados e o caso arquivado sem uma solução aparente. Os responsáveis foram presos, mas libertos após um ano de pena e uma fiança milionária. Após algum tempo estudando, tirei minhas próprias conclusões. O escritor, Jonathan, foi encontrado em seu quarto. E o que mais me chamou a atenção foram as 70 peças de dominó, coincidentemente correspondendo ao número de rochas do Stonehenge. O repórter, Ernest, provavelmente se matou, mas a lactação sem drogas feminizantes me deixou perplexo. Talvez um mero contato com a deusa da fertilidade tenha o afetado. O padre Horácio disse ter visto um monge com barriga sobressalente, que depois desapareceu. Isso confirma o estranho acontecimento com Ernest? Não sei. E por fim, o Major Thomas, que após visitar o necrotério deu entrada no sanatório. O que ele viu lá? Talvez um corpo de um dos natimortos das mulheres? E onde está esse feto, afinal? Não sei, mas ficou claro que pessoas importantes estão envolvidas, tentando ocultar algo. Uma coisa é fato. Os quatro casos advertem uma única coisa. Não se investiga, Amesbury.